na alegria de celebrarmos o domingo, a ressurreição do Senhor. Unamo-nos como igreja, família de Deus, para acolher e meditar a sua palavra, o evangelho deste décimo domingo do tempo comum, narrado por São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo convida-nos a refletir sobre a nossa acolhida a Jesus em nossa vida e a nossa disponibilidade em fazer a vontade do Pai. O Evangelho de hoje, narrado por São Marcos, nos apresenta reações à palavra e à prática de Jesus. Depois de ter narrado tudo aquilo que Jesus fazia e ensinava, São Marcos mostra que nem todos estavam com o coração aberto, pronto para acolher Jesus como Senhor e Salvador. E percebemos que os familiares de Jesus chamam-o de louco e os mestres da lei o chamam de endemoniado. Vemos, portanto, nesses dois grupos uma rejeição ao projeto de Deus revelado em Jesus Cristo. Os familiares de Jesus o rejeitam, chamando de louco, porque Jesus não correspondia aos seus anseios. Jesus fugia dos parâmetros considerados normais, adequados para a sua época. Diante disso, somos convidados a refletir sobre as vezes que rejeitamos a Deus, quando as nossas vontades, as nossas expectativas não são atendidas, quando queremos que Deus faça a nossa vontade, realize os nossos desejos. E da parte dos mestres da lei, percebemos que esta rejeição a Jesus, chamando-o de endemoniado, é porque o projeto que Jesus apresentava era diferente daquele projeto religioso, social, que os mestres da lei defendiam. E, nesse sentido, Jesus tornava-se uma ameaça porque exigia deles mudança de perspectiva, de mentalidade, uma verdadeira conversão. Jesus, portanto, é o inimigo que precisava ser destruído, e eles o destroem com a calúnia, acusando Jesus de ser um servo do demônio, de estar a serviço de Beelzebu, o príncipe dos demônios, e não de Deus. Jesus responde com um argumento muito simples de que ele não poderia estar a serviço do demônio fazendo o bem, porque isso significaria que o próprio reino de Satanás estava dividido. Jesus se apresenta como aquele que defende o projeto de Deus, e diante deste projeto, Satanás se coloca como o adversário. Estas atitudes de rejeição a Jesus são ecos, consequências da rejeição inicial ao projeto de Deus que nós acolhemos na narrativa do livro do Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva não seguem a palavra de Deus, mas colocam a sua vontade individual acima da vontade de Deus. Quando comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não lhes era permitido comer, porque isso significa determinar o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, e isto é uma prerrogativa de Deus. Este é o pecado original, que dá origem a todos os pecados, é a raiz de todo o pecado, porque na medida em que é a rejeição a palavra de Deus, a recusa a fazer a vontade de Deus, colocando o projeto individual, os anseios e desejos, acima do projeto de Deus. E nesse sentido entendemos a palavra de Jesus sobre o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, porque é a rejeição a Deus, é fechar o coração para Deus, não aceitar Deus como o Senhor da sua vida. Por isso não tem perdão, porque a pessoa não acolhe, não aceita o perdão de Deus. Somente vai ser perdoada na medida em que, humildemente, curvar-se diante do Senhor. E em contraposição a esta atitude de rejeição de seus parentes, dos próprios mestres da lei, Jesus mostra que aquele que faz a vontade do Pai torna-se parte da sua família. Jesus não rejeita a sua família, mas amplia esta família para incluir nela todos os que são capazes de fazer a vontade de Deus. E reconhecemos que Jesus foi educado nesta família e nela aprendeu a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, como vemos na sua oração no Horto das Oliveiras: seja feita a tua vontade e não a minha. Fazer a vontade de Deus, portanto, significa acolher o Senhor num processo de crescimento espiritual. E aí nós temos as palavras belíssimas de São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, que nos diz que, enquanto o homem exterior vai definhando, o homem interior vai se renovando. Na medida em que se volta para as coisas invisíveis, ou seja, na medida em que cultiva a dimensão espiritual, o relacionamento com Deus, e não reduz a sua existência às coisas meramente visíveis e materiais. Esta é a realidade humana mais evidente. Depois de uma determinada idade, todo ser humano entra num processo de enfraquecimento físico, mas é preciso que, na mesma proporção, cresça e se fortaleça espiritualmente. Enquanto o nosso corpo definha, a nossa alma, a nossa dimensão espiritual se fortalece, porque cada vez mais acolhe o Senhor e faz a vontade de Deus em sua vida. Rezemos, pois, irmãos e irmãs, para que, tomando consciência desta realidade humana, possamos buscar sempre mais fazer a vontade de Deus e crescer nesta comunhão com Deus, acolhendo o Senhor em nossa vida. Por isso, abramos o nosso coração para receber a bênção de Deus, para que este domingo seja um dia santificado e esta semana repleta da proteção divina. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, modelo de quem consagrou a sua vida para fazer a vontade de Deus, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.